Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos 15. Querido Pai Celestial, só Tu és santo, só Tu és verdadeiro, só Tu és nossa luz que ilumina esse livro da vida. Pedimos que não seja apenas letra, mas sim pelo Teu Espírito Santo, que possa falar através dessa leitura. Nós recebemos com bom grado a Sua presença, que é vital para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, um salmo bem conhecido, do próprio Davi, né? E que diz assim: Senhor, quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra seu próximo. Bom, nós vamos ver esses versículos. Em primeiro lugar, Davi diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Bom, já cheguei até mesmo a comentar ontem sobre o tabernáculo. O que que é tabernáculo? A palavra tabernáculo, Esther.
Significa casa.
Habitação, exatamente. O tabernáculo, habitação. É, onde habitaria quem? Quem?
Deus.
O próprio Deus. O tabernáculo foi um lugar, uma tenda, uma habitação dada em visão a Moisés. Moisés viu, recebeu da parte de Deus as dimensões no Monte Sinai, as dimensões do tabernáculo e todos os utensílios que esse tabernáculo precisava conter. E todos esses utensílios, mostrados por Deus, iriam ser reproduzidos por pessoas capacitadas, cujo um dos nomes bem conhecido, né? Deus capacitou um homem, Bezalel, para até mesmo fabricar a própria Arca da Aliança, aonde habitava, aonde estava a presença gloriosa de Deus, na época da lei, do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que, na verdade, ninguém poderia se aproximar da Arca da Aliança, a não ser por santificação, e havia regras para se aproximar na presença do Deus Altíssimo. Na época da lei, se não fosse assim, as pessoas eram amaldiçoadas. Nós encontramos caso onde a Arca da Aliança no Antigo Testamento foi roubada pelos inimigos. E o que aconteceu? Aí maldição aconteceu para os que roubaram a Arca da Aliança. Houve uma série de acontecimentos que fizeram com que os próprios inimigos tivessem que devolver a Arca. De tanta maldição. Então, na realidade, o que nós aprendemos, e podemos fazer outra pregação acerca disso, mas a presença de Deus é administrada pelo homem de maneira errada e sem temor, traz maldição. É muito sério. Em outras palavras, de Deus não se zomba. Ou nós o servimos com temor, porque o fato de ter requisitos e regras e princípios para se aproximar de Deus, isso significa que devemos ter temor. Temor para nos aproximar diante de Deus. Mas isso não mudou. Quando nós manipulamos as Escrituras, quando nos achegamos a Deus, devemos sim ter um temor bíblico para que a própria presença de Deus não venha trazer nem sequer maldição na vida de uma pessoa que se diz cristã, carregando a presença de Deus, mas afinal de contas, não é nada disso. Então, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve privilégios de intimidade com Deus, um homem que a Bíblia diz que um dia, quando teve fome, entrou no templo do Senhor e comeu dos pães consagrados ao sacerdote, e Davi comeu. Por que que Davi não foi amaldiçoado? Porque em Davi havia um homem separado e consagrado a Deus, entendeu? E Jesus até mesmo fala desse caso, que hoje há muito mais para João, para Pedro, para os que são discípulos, muito mais que um sacerdote da época, mas sim filhos de Deus, que pode entrar no lugar santíssimo e até mesmo ter o privilégio de falar com Deus de maneira sobrenatural. Davi diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem? E hoje, no significado de hoje, qual seria o tabernáculo de Deus? Quem habitar? Na realidade, o tabernáculo hoje de Deus é o próprio ser humano. Porque hoje, Deus não habita mais numa arca, mas Ele habita no homem. Por meio do seu Espírito Santo, Jesus foi com o Pai, mas diz: eu vou deixarei o meu Consolador, o Espírito Santo, que virá sobre vós, morará dentro de você e fará morada. Na verdade, ele tabernaculará. É uma expressão, talvez uma palavra, mas ele habitará dentro do corpo do homem. Quem habitará no seu tabernáculo? Na verdade, poderemos colocar essa pergunta: quem será a habitação de Deus? Porque nós não estamos segundo a lei, mas estamos agora na graça. Quem será a habitação do Deus Altíssimo? Isso é a pergunta que você e que eu devemos pensar. E nós vamos ver uma série de condições que Davi fala, dirigido pelo Espírito Santo, que são muito interessantes. Mas sobre o tabernáculo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tabernáculo. O que seria habitar no tabernáculo do Senhor? Primeiro, em primeiro lugar, o tabernáculo tinha uma porta que, na verdade, chamava-se da porta. E Jesus diz: eu sou a porta aonde entram as ovelhas. Se alguém não entra por ela, essas pessoas são ladrões. Por quê? Porque não tem como entrar em outro lugar se não for por Jesus Cristo, por Ele mesmo, pelo próprio Messias. Então, para entrar no tabernáculo, precisamos entrar por Jesus. Não temos como Deus habitar em nós se não for por intermédio do Filho que nos envia seu Espírito. Ele é a porta simbólica do tabernáculo. Amém? Em segundo lugar, qual é o próximo passo? é passar pelo átrio. E o átrio, o que que era o átrio do tabernáculo? O átrio do tabernáculo é um espaço onde as pessoas, que os judeus podiam andar. Não era a tenda de intimidade ainda, mas era um lugar onde as pessoas podiam andar. Mas nesse átrio havia um lugar de sacrifício, onde as pessoas traziam seu sacrifício vivo para ser imolado ao próprio Senhor. Então, o que é o átrio? O átrio se ensina a quê? A viver para Deus e morrer para si mesmo. E o lugar de sacrifício? Então, nós aprendemos quem habitará no tabernáculo e quem se apresenta diariamente em sacrifício. Lembra da palavra? Apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, em outras palavras, todos os dias devo morrer. Todos os dias devo queimar as gorduras do pecado. Sacrificar, me apresentar diante de Deus, para que prevalecer no tabernáculo. Simbolicamente falando, estou falando com simbologia. Amém? Então, é passar no átrio, na verdade, é passar pelo fogo do altar de Deus, queimando as gorduras do pecado. Em terceiro lugar, o que que tinha no átrio? Tinha uma bacia. Eu explico isso muito bem quando nós vamos para Israel, no deserto de Timna, onde existe uma réplica do tabernáculo, explica todos os passos, é fantástico. Mas nós encontramos também no átrio, antes de entrar na tenda de intimidade, que é chamado de lugar santo e lugar santíssimo, é necessário encontrar uma bacia. E nessa bacia, os sacerdotes colocavam água. Por quê? Porque a água lava e a água
purifica
também, e a água dá reflexo da imagem verdadeira quando uma pessoa se olha numa água estagnada. Quando, sim, uma água que não se mexe, Esther. Então, quando uma água não se mexe, nós conseguimos ver o reflexo do nosso rosto. É exatamente o que a palavra de Deus faz. Nós devemos nos purificar na palavra de Deus, nos lavar, e por ela, se nós deixamos e nós decidimos olhar nesse espelho que a palavra de Deus projeta sobre nós, pois estaremos preparados a nos santificar. Então, quem não ama a palavra que projeta a sua verdadeira condição pecaminosa, então nunca, 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 jamais entrará no lugar santo. Nunca, jamais terá revelações. Nunca. Nunca. Porque sem a palavra, nós não podemos nos lavar. E se nós não estamos limpos, nós não poderemos jamais ter experiência com Deus. Mas veremos talvez outras pessoas com experiências sobrenaturais, mas nós ficaremos. E teremos uma vida morna, superficial, espiritualmente superficial, sem nenhum rumo e sem nenhuma direção. Então, esses são os requisitos para habitar. Nós estamos falando de habitar. Quem habitará no seu tabernáculo? E que eu saiba, habitar é conhecer todos os... E conhecer todas as etapas, todos os setores do tabernáculo. Entendeu? Não é apenas ficar no átrio. Não quero ficar apenas no átrio. Se eu decidir habitar no tabernáculo, é que eu vou precisar entrar pela porta. Eu tenho que ficar à vontade para também passear, me apresentar como sacrifício vivo e também me lavar na palavra. E depois, o que acontece? Após ter aprendido a me santificar no átrio do Senhor, tenho o direito de entrar no lugar santo. É um espaço fechado, oculto, ao átrio, é como se fosse uma peça, né? Uma tenda, né? dentro da própria tenda. E quando passamos, uma pessoa passa a ser avaliada e aprovada em se lavar e purificar, ela pode entrar no lugar santo. E ela tem direito de entrar no lugar santo, onde o próprio Deus me concede luz por meio do seu candelabro. O que acontece lá aí dentro? Aí começa a ser uma luz. Eu começo a receber a sabedoria, eu começo a receber a fortaleza, o conhecimento, a unção, o temor, o entendimento, o conselho de Deus que representa o candelabro. Eu começo a emanar luz aonde eu passo. Entendeu? Também existe no próprio lugar santo, uma mesa dos pães, que o sacerdote devia apresentar pão fresco a Deus, que representa o pão da consagração, que é um pão, que aliás é o pão que Davi comia. Entendeu? Que a Bíblia fala que ele comia. Esse pão representa a palavra de Deus, que deve ser produzido e recebida como revelação para um sacerdote. Entendeu? E também tinha uma mesa de incenso e de perfume, que representa as orações e representa a adoração a Deus. Então, habitar no tabernáculo é conhecer todas essas etapas. E se o sacerdote, o crente, observar e buscar essas etapas, ele vai ter experiência no lugar santíssimo. No lugar santíssimo. E o que há no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. Aí a gloriosa presença de Deus, onde Moisés falava face a face. É possível falar face a face hoje com Deus?
É.
É possível?
É.
Claro que sim. Porque o véu se rasgou. O véu se rasgou quando Jesus ressuscitou, foi crucificado. Lembra-se, houve um terremoto e o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgado de alto para baixo, como para demonstrar que quem o fez foi Deus, não foi homem nenhum. E há uma tremenda simbologia nesse acontecimento. Porque quando o véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgado, e um sinal que hoje, por meio de Cristo, nós temos livre acesso a quê? A plena comunhão de Deus. Mas prestem atenção, isso não tira do fato. Não tira do fato que existem essas etapas que devem ser respeitados no próprio tabernáculo. Se nós não respeitamos essas fases, esses três ambientes, que é, primeiro, o átrio, segundo, o lugar santo, terceiro, o lugar santíssimo, se os três não fossem respeitados, eu não posso habitar, eu não posso sequer entrar. Vocês entendem como, para nós a chegarmos a Deus, é necessário uma preparação, Poliana. Uma preparação e ouvir os profetas para que prospereis e tenhais experiência com Deus. Isso é muito sério. Então, habitar no tabernáculo do Deus vivo é viver diariamente nesses três ambientes. E Davi diz, quem habitará? Quer dizer, quem respeitará? Quem entenderá que para viver uma vida cristã hoje é necessário respeitar e ter muito apego, muito amor à palavra e fazer muitas coisas que você não gosta de fazer? Como assim Paulo diz, eu faço aquilo que eu detesto fazer, aquilo que eu aborreço fazer. Por quê? Porque constantemente uma luta entre a carne e o espírito Entendeu? Há uma guerra entre aquilo que Deus quer para a minha vida e aquilo que eu desejo. Mas em tudo que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E para ouvir a vontade de Deus é necessário jejuar, matar sua carne. É necessário se preparar para ouvir a voz de Deus e as direções divinas, para que tenhamos verdadeiramente grandes experiências com Ele. Amém? Versículo 2 diz, em continuação, quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Bom, isso é tremendo. A palavra integridade, eu gostaria que você sublinhe isso, que você retenha. Porque Davi diz, o que vive com integridade. A palavra integridade, no dicionário, eu fui procurar e é definido como estado do que não sofreu quebra ou modificação alguma. Entendeu? Então, o íntegro e que não sofreu modificação. Ele está no seu estado, ele tem um estado, mas nesse estado não sofre modificação, não é alterado. Vocês entendem a palavra íntegro, íntegro, integridade? Bom, sermos íntegro, o que significa? Sermos íntegro significa sermos um com a palavra que proferimos. Anota isso porque isso é muito sério. A integridade tem a ver com sermos um com a própria palavra. Mas para um cristão, nós podemos ver aí afora pessoas que falam assim, olha que pessoa íntegra. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não pode ser íntegra. Não tem como ser. Uma pessoa pecadora não pode ter integridade. Ela pode ter qualidade em certas áreas. Muito bem, isso eu não nego. Mas não pode ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra significa sermos um, na verdade, quando nós somos cristãos com a palavra que proferimos, com a palavra alinhada de Deus. Com a palavra de Deus. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus quis assim. Mas por causa do pecado, o homem sofreu modificação no seu caráter, alteração na sua alma, corpo e espírito, por causa do pecado. E a integridade do homem é voltar naquilo que o homem foi criado na sua origem, na sua essência, quer dizer, ser imagem e semelhança do Pai. Vocês entendem ou não? Por quê? Porque a integridade é uma modificação, uma alteração do que é original. Então, qual é a integridade do homem aos olhos de Deus? É voltar àquilo que o homem foi criado. Entendo ou não? E voltar àquilo que o homem foi criado, programado a ser, que é um filho de Deus. Um homem puro, uma mulher pura, homens e mulheres santos, como Adão e Eva eram antes da queda do pecado. Está claro? Então, viver em integridade é assumir a nossa semelhança a Cristo e sermos um com Ele ao aplicar a palavra de Deus. Ao aplicar a palavra de Deus. Quando o mundo vê Cristo em nós, ele está vendo a integridade que levamos. E nós sermos íntegros e também sermos fiel ao cumprir aquilo que falamos e determinamos. Sabe que a integridade tem a ver com a palavra que nos empenhamos? Uma pessoa que não é íntegra, ela não cumpre sua palavra. Ela não cumpre sua palavra. E a falta de palavra de uma pessoa nos horários, no cumprimento de promessas, o compromisso demonstra falta de integridade. E talvez eu possa falar para alguns que possam dizer, meu Deus, isso sou eu. Em Salmos 37, 18, diz assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. 1 Tessalonicenses 5,23 diz, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegros. Mas como íntegros? Conforme aquilo que receberam, que é a palavra de Deus. Aonde se encontra a origem? A origem é a palavra de Deus, é a perfeição, e a partir dali que ninguém de nós sofremos alterações. Porque se somos filhos de Deus, nós temos o Espírito do Pai. E se temos o Espírito do Pai, então somos semelhança dele.
Amém.
Aleluia! Por isso que quem em Tessalonicenses fala assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Conservados. Íntegro. E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tiago 1,4 diz, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Em nada deficientes. Glória a Deus.
Amém.
Continuamos. Diz assim, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faça seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Bom, eu separei alguns versículos, mas o que é a palavra difamar? O que significa a palavra difamar? É? Que fala assim, o que não difama com sua língua. A palavra difamar quer dizer dizer algo contra a boa fama ou reputação de uma pessoa. Isso é difamação. Quando uma pessoa fala mal de uma boa fama ou a reputação de uma pessoa, ela está difamando, ela está desonrando, né? ou desacreditando alguém, entendeu? Publicamente. Isso é difamação. É. E em Êxodo 23, 1, diz assim, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhos maldosa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. É? Então, Levítico 19, 16 diz, não espalhem calúnias entre o seu povo. Calúnias. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, lamento dizer que muitos são reprovados, não pelas obras das suas mãos, mas pela obra das suas línguas, pelo que proferem, pelo que dizem, pelas fofocas, reprovado diante de Deus, e que faz com que, por causa da sua língua, essas pessoas estão indo para o inferno. E não é drama que eu estou falando, é a pura verdade, não é exagero, é pura verdade. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Cuidado com a língua. Cuidado. É muito sério. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo. Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Tu tens nos falado, Senhor, de tantas formas e ensinado como chegar a sermos tua habitação, Senhor. Porque hoje o tabernáculo é o nosso ser que tu escolhiste para prevalecer. Se nós não vivemos essas etapas, esses princípios que tua palavra nos ensina, mesmo que digamos, tu és nosso Pai, tu nos dirá, eu não sou vosso Pai. Porque tu não habitas em santuários profanos, sujos, corrompidos, mas sim santificado pela tua palavra. E assim, Senhor, sacrificados como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a ti. Ensina-nos a sermos tua habitação. Pai, ensina-nos, livra-nos do mal. E no nome de Jesus, amém.